Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com Em Pauta esta semana falando sobre a esclerodermia, que também recebe o nome de esclerose sistêmica. É uma doença pouco divulgada, né, pelos veículos de comunicação, e é para isso que a rede AERP abre este espaço aqui no Em Pauta para ampliar a discussão desta doença. A você que nos acompanha pelo Facebook, fique à vontade também para enviar perguntas para as nossas convidadas. Doutora Carolina, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento da doença, quando que se inicia o tratamento e por onde é que se inicia?
Sim. Nós não temos na esclerose sistêmica nenhuma medicação modificadora de doença, nós chamamos assim. Então, nós acompanhamos muito de perto o paciente e nós vemos quais as manifestações que ele apresenta para fazer o tratamento. Então, por exemplo, em relação ao fenômeno de Raynaud, que nós já comentamos, aquela dificuldade de circulação das extremidades, nós sempre fazemos medicações que ajudam nessa circulação, que são chamados os vasodilatadores. Então, nós usamos medicações que nós chamamos de bloqueadores de canal de cálcio inicialmente e vemos a resposta desse paciente. Comumente nifedipino, amilodipino, se o paciente responde bem, nós mantemos essa medicação. Se ele não responde, nós procuramos utilizar vasodilatadores mais potentes, como sildenafila, bosentana. Em relação ao tratamento do espessamento da pele, é um tratamento bastante difícil. Nós podemos usar várias medicações, desde o metotrexato até medicações imunossupressoras mais potentes, que os pacientes conhecem. Nós podemos utilizar desde ciclofosfamida, rituximab, quando o espessamento da pele é bastante importante. São medicações semelhantes à que nós usamos também para fibrose pulmonar. Uma coisa que nós não comentamos é que o paciente com esclerose sistêmica é muito comum ele apresentar o acometimento do trato digestivo. É um paciente que tem dificuldade para engolir o alimento, ele tem bastante azia. Então, geralmente, é um paciente que usa medicações que auxiliam na passagem do alimento, auxiliam na digestão. É um paciente que sempre é mantido com o uso de omeprazol, às vezes em altas doses. Então, é um paciente que às vezes tem dificuldade também na digestão, na evacuação. Ele tem todo um trato digestivo lentificado. Então, nós costumamos utilizar sempre medicações para auxiliar nesse trato digestivo.
Doutora Gláucia?
E a doutora Gláucia, do pulmão, é importante toda a medicação também.
Então, assim, complementando, a fibrose pulmonar, o tratamento é como a doutora Carolina colocou, são esses medicamentos chamados imunossupressores. Então, o tratamento da doença já é estendido, digamos assim, para a fibrose pulmonar. Aqueles pacientes que têm hipertensão arterial pulmonar, dependendo da gravidade, do tempo de evolução, eles vão necessitar de medicamentos específicos para essa situação, que são os chamados vasodilatadores específicos. Então, exemplos: o sildenafil é um dos vasodilatadores específicos. Nós temos bosentana, ambrisentana, iloprost. Então, isso depende, isso vai ser, muitas vezes, não é o único tratamento, porque vai ter o imunossupressor da doença em si, da fibrose pulmonar, e mais a medicação vasodilatadora específica. Não tem hipertensão arterial pulmonar, ou é uma forma leve de manifestação, não fará vasodilatador específico, fará apenas o tratamento da doença de base. Então, de uma maneira geral, é assim que a gente procede com relação ao pulmão.
Importante a utilização do oxigênio também, sim, como forma de tratamento?
Sim, como coadjuvante no tratamento, o oxigênio quando bem indicado nesses pacientes, ele melhora a qualidade de vida. É, acho que a Itauana pode até nos exemplificar bem. Ele não vai modificar evolução de doença pulmonar, isso não. Mas ele é como se fosse medicamento mesmo, né? Para melhorar, melhorando a oxigenação, melhora a capacidade de exercício, melhora sono, melhora a qualidade de vida de uma maneira geral.
Exatamente. É, tem muita gente que me pergunta sobre as dificuldades de usar o oxigênio, né? De
é o ter tempo que todo, carregar. Itauana?
Uso o tempo todo, eu posso fazer 6 horas de repouso durante o dia, desde que em repouso mesmo, né? Posso ficar sem.
Para dormir tem que utilizar.
Tem que utilizar, exatamente. Então, quando me perguntam qual a dificuldade tal, de usar, eu digo a dificuldade que eu teria em não usar oxigênio, porque ele me ajuda a fazer muita coisa que com certeza eu não conseguiria sem o oxigênio, né? Porque até tomar banho mesmo é muito difícil sem oxigênio, então... É, não tem como, porque qualquer esforço físico mesmo já tira o ar, tudo conversa. Se eu estiver em pé conversando sem oxigênio, já não consigo. Então é bem difícil. Então eu costumo dizer que o oxigênio, ele traz realmente qualidade de vida. Ele não prejudica, né? Não é prejudicial. Ele me ajuda muito, com certeza.
Eu quero aproveitar, Itauana, e te perguntar, né, sobre os custos deste tratamento para os portadores da doença. Qual que é o valor em média que se gasta com medicamento, com tratamento em si?
Uhum. Bom, eu tomo um medicamento de alto custo, que é da farmácia do governo. Então, eu sempre pego com eles. E em remédios, mais ou menos, eu acredito que eu gaste entre 100 e 200 reais por mês com os outros remédios. Mas aí tem a conta de luz, que acaba aumentando muito, porque hoje eu estou com o meu oxigênio portátil, mas em casa eu uso um outro estacionário que fica ligado na energia elétrica. Então, esse realmente o valor é mais alto por conta da conta de luz, mas eu também pego ele pela prefeitura, ele não tem custo para mim, exceto a conta, né? E esse, eu até falo que esses medicamentos, esses concentradores deveriam ser mais acessíveis, né? Esse meu portátil, antes eu utilizava um cilindro, e eu tenho ele graças a uma campanha que eu fiz na internet pela minha página, quem disse que eu não posso, e consegui arrecadar o valor para comprar ele, mas são aparelhos bem caros, ele custa em torno de 15 mil reais, então não é todo mundo que vai conseguir. Mas quem não tem, tem o cilindro também, né? Que também ajuda.
Vocês acham que faltam políticas públicas no país para atender portadores dessa doença em específico?
Com relação a medicamentos, o que eu comentei dos vasodilatadores específicos, eles são também fornecidos pelo Estado. Na verdade, pelo Ministério da Saúde, em parceria com as secretarias estaduais de saúde. Então, desde que você comprove, confirme diagnóstico, necessidade, eles são fornecidos, né, pelo Estado. Temos ainda algumas dificuldades, né, muitas vezes de acesso, demora, inerentes a esses processos, mas temos conseguido. Imunossupressores também, né? Talvez a doutora Carolina daí possa complementar. E a questão do oxigênio domiciliar, não só para a esclerodermia, mas para outras doenças que precisam, infelizmente, não, a demanda é muito grande e o número de equipamentos, que isso é fornecido pelo município, não é suficiente. Então, infelizmente, existe uma fila, sim, de espera, e isso não é o ideal. E muitos pacientes têm que arcar com custo de aluguel enquanto aguardam a liberação pelo município. Então, isso é a questão do medicamento é estadual, mas a questão do oxigênio é municipal. Então, como nós recebemos pacientes, por exemplo, Hospital de Clínicas do Paraná todo, né, tanto na pneumologia quanto na reumatologia, essa questão do oxigênio cabe a cada município. Tem municípios que conseguem rapidamente, tem municípios que não. Então, infelizmente, isso é uma dificuldade que nós percebemos ainda.
Itauana, a doutora Carolina quer complementar.
Como a doutora Glass falou, eu queria só colocar, nós temos a disponibilidade de várias medicações utilizadas, os protocolos às vezes estão desatualizados, então medicações muito necessárias ainda não são disponíveis, alguns pacientes conseguem, outros não conseguem.
Então, quando foi o último, doutora Carolina?
Alguns anos atrás. Então,
faz algum tempo.
Sim. Então, existem algumas medicações muito utilizadas, atuais, que não estão disponíveis. Então, essa é uma dificuldade. Então, precisa esses protocolos serem atualizados, né?
Então, Ana, eu queria falar ainda nesse bloco, antes da gente encerrar este bloco, quais são os desafios, existe alguma dificuldade, quais são as dificuldades que um portador da esclerodermia vive hoje?
Então, eu acho que por ser uma doença invisível, na maioria das vezes, né, na maioria dos casos, eu acho que é muito difícil identificar o cansaço, como a gente falou, essa dificuldade toda de mobilidade mesmo que a pessoa tem. Então, a ABRAPES luta muito pelos direitos, né, dos portadores de esclerodermia com relação às vagas de estacionamento, esse tipo de situação, ainda que a esclerodermia ainda não é uma doença que está no rol de doenças incapacitantes, a não ser que ela esteja, né, como no meu caso, que tem outras diagnósticos envolvidos, mas não é a doença que aposenta, no caso. Então, a ABRAPES luta por estes direitos dos portadores, mas ainda é uma luta muito grande pela questão dos medicamentos também, que aqui no Paraná eu não tenho, nunca tive problema em receber, mas no Brasil inteiro a gente vê pacientes que infelizmente vão a óbito, toda semana tem casos, então é bem difícil assim essa situação, né? De medicamentos fornecidos pelo Estado mesmo.
Doutora Carolina, os vasodilatadores, eles têm alguma contraindicação dentro da própria esclerodermia?
Os vasodilatadores nós usamos, então, tanto no caso de hipertensão pulmonar como no caso de úlceras digitais, né? Alguns pacientes com fibrose pulmonar, eles podem fazer um distúrbio de um shunt e podem fazer um comprometimento. Então, eles têm que ser muito bem indicados. Sim, eles podem comprometer o paciente com um quadro de fibrose pulmonar. Então, tem que ser bem indicado caso a caso.
Eu queria perguntar também para a senhora quais outros profissionais da saúde, exceto o pneumologista, estão envolvidos no diagnóstico e também no tratamento da esclerose sistêmica?
É uma doença multidisciplinar por envolver vários órgãos, né? Então, nós contamos muito com a participação do gastro, por envolver todo o trato digestivo. Muitas vezes, os pacientes também são avaliados pelo dermatologista, por fazer alterações cutâneas, alterações de pele. Então, gastro, dermatologista, às vezes o nefrologista, cardiologista, são vários profissionais realmente.
Por atingir outros órgãos, né?
Exatamente.
Do corpo.
Uhum.
Certo. Então, Ana, como que é o acompanhamento que você faz com os profissionais de saúde? Além da tua reumatologista, como você colocou, quais outros médicos você vai no momento?
Então, reumatologista e pneumologista sempre marco no mesmo dia. Passo primeiro na minha reumatologista, na sequência na pneumologista e no final das duas consultas elas se reúnem para continuar o meu tratamento. Então, elas se falam para determinar o que será feito, os exames que elas vão pedir. Eu faço consultas trimestrais. Então, é isso. E aí tem a dermatologista, porque sempre que eu tenho alguma, como eu não tenho acometimento da pele por enquanto, né, mas pode vir a surgir, eu também, se tem alguma alteração na pele, eu consulto a minha dermatologista. Então é isso, agora mesmo estou fazendo acompanhamento com o endocrinologista também, porque a gente está aí numa outra situação, provavelmente causada pela esclerodermia também, que seria uma insuficiência adrenal, na verdade seria o sistema autoimune que está atacando uma glândula. Então, mas ainda é muito novo para mim, eu estive internada esse último final de semana para fazer exames tudo e ainda não sei muito sobre o assunto. Mas é endocrinologista também, estou tratando agora também.
Muito obrigado, a gente volta daqui a pouquinho com Em Pauta, continuando a discussão sobre a esclerose sistêmica. Não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.